Reunião da Igreja em Curitiba, 2 de julho de 2017. Primeira parte. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: a centralidade em Cristo. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Cabe-nos, como servos de Cristo, ensinar e conduzir para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é nosso ministério. Nosso ministério é apontar sempre ao Senhor Jesus Cristo. O ministério de João Batista foi o último ministério do Antigo Testamento, o último ministério da lei, e ele disse: aquele que vem depois de mim, ele é antes de mim, porque já foi primeiro do que eu. Aleluia! Foi primeiro do que eu. E ele disse: eu não sou nem digno de carregar, de desatar a correia das suas sandálias. De tão grande que é este que está vindo após mim, mas que é antes de mim. Glória ao Senhor, irmão. Vamos conhecer aquele que é antes. Antes que Abraão existisse, eu sou. O Senhor falou. E eles falaram: mas você não tem nem 50 anos. Bom, eles olharam para o rosto do Senhor e chegaram a 50 anos. Bom, eu já estou com mais de 50. Então, o Senhor tinha 30. E eles falaram: você não tem nem 50 anos. Quer dizer que o rosto do Senhor estava um tanto abatido pela carga da obra que o Senhor ia enfrentar na cruz, ia tomar nossos pecados. E o Senhor, na verdade, não ia tomar nossos pecados, porque diz a Bíblia que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então ele já estava com a carga do nosso pecado. Então ele estava aparentemente um pouco desfigurado, que aparentava ter próximo de 50 anos. E a expectativa de vida talvez fosse por aí, né? Nesse tempo. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Não é ministério, por mais cristocêntrico que seja, não é. É Cristo mesmo, irmão. Não olhem para nenhum ministério cristocêntrico que tenha tanto conhecimento, revelação. Este não é o foco da igreja. A igreja não poderá amadurecer se ela fica buscando mestres com grandes conhecimentos e revelações e não busca o Senhor. Esses 4 meses eu estou meditando e centrando o que é ser cristocêntrico. Não é um palavreado cristocêntrico. Não é dizer nossa mensagem é cristocêntrica. Não, irmãos. Ser cristocêntrico é algo muito mais excedente e excelente, além do que se possa pensar ou imaginar. Nós escutamos uma mensagem: oh, que maravilha, esse irmão tem um conhecimento maravilhoso da palavra de Deus, e ficamos impressionados. Irmãos, quantos falaram isso do Senhor Jesus? Que maravilhoso ele é, que tremendo é o Senhor Jesus Cristo, quando o pregador termina de pregar. Que glorioso é o Senhor! Houve uma revelação, houve uma comunicação de vida. Eu estou amando mais o Senhor, me apeguei mais ao Senhor. Ou eu saio assim, eu tenho mais conhecimento para falar, porque esse irmão trouxe um grande conhecimento, uma revelação. Ser cristocêntrico requer muito mais. Requer uma vida perdida em Cristo. E eu cheguei à conclusão que a maior parte de nós não é cristocêntrico. Tem uma mensagem cristocêntrica, porém não é. Tem uma linguagem cristocêntrica, porém não é cristocêntrico.
O que que Jesus falou
em Lucas 14? Irmãos, não foque tua fé em coisas, foque tua fé no Senhor. O dia do Senhor é uma pessoa. Se você olhar nas Escrituras, você vai ver que o dia do Senhor é uma pessoa. Ele é o dia esperado de todas as nações. Nenhum dia deu descanso ao povo de Israel, porque o dia referia-se a uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o dia esperado. Ele que é a luz da aurora, Ele que é a estrela da manhã. Ele é o dia no qual nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Quem que vai se alegrar porque hoje é sábado, maravilha, vamos dançar? Não. Mas quando olhamos para o Senhor Jesus, Ele é nosso descanso, glória ao Senhor. Ele é o dia do Senhor. E nós nos perdemos com doutrinas aqui e ali. E ficamos presos, agarrados. E nunca crescemos na revelação do Senhor Jesus Cristo. Porque ficamos presos em pontos de entendimento e não de uma revelação do próprio Senhor. Em Lucas 14, nós temos aqui Jesus cura, no começo do capítulo, um hidrópico. E depois, no verso 7, ele vai para um lugar. E aqui ele conta uma parábola. Ele está dentro de uma casa, é claro. E ele começa a contar uma parábola quando for convidado, quando alguém... Por alguém fores convidado, no verso 8, às bodas não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. Esta parábola os discípulos estavam ouvindo. Mas quando chega o final do ministério de Jesus, eles estão fazendo exatamente o contrário do que tanto ouviram no começo. Eles estavam disputando quem ia ser o maior, quem ia ser o primeiro. E aquela disputa. Tanto que culminou naquela ceia que o Senhor participou com eles, culminou no lava-pés. O Senhor viu que eles estavam muito andando neste mundo. Por quê? Competir, querer ser grande, querer ser o maior, ser superior, é uma coisa que as pessoas do mundo militam por isso. Então o Senhor chega no dia da ceia, ele vê que os pés desses irmãos estavam muito apegados ao pó deste mundo. Então o que o Senhor fez? Tomou uma bacia, ele mesmo se despojou das vestes, tirou suas vestes, tomou uma toalha e uma bacia e lavou os pés dos discípulos, porque estavam pisando demasiadamente neste mundo. Nós temos uma peregrinação por este mundo, mas cuidado, quando aquela poeira começa a encalacrar nos nossos pés. Quando ela começa o mundo a influenciar nosso caminhar, quando começa a dar inclinação para nossos passos, então o Senhor por isso lavou os pés deles e quis mostrar para eles o quanto realmente nós devemos seguir o Senhor no sentido de nos humilharmos. Aqui,
Depois ele fala da parábola de uma grande ceia, mas tudo isso o Senhor Jesus quer mostrar numa outra parábola, no verso 25 em diante. Ele diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Cristocêntrico? Isto é ser cristocêntrico. Quem é maior? Quem tem prioridade? Qual é o amor superior da nossa vida? Qual é o primeiro amor? E continuando, verso 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não a pôde acabar. E qual é o rei que, indo à guerra, pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? Eu pergunto: se você tem 10 mil soldados, você é o capitão, vai conduzir essa guerra. Você só tem 10 mil soldados e a proporção é de 2 para 1. 2 inimigos contra 1 de vocês. Você desistiria da guerra? E por que razão você desistiria da guerra? Hã? Só por uma razão: poupar tua vida. Poupar tua vida. Ah, não, eles estão com 20 mil, nós com 10 mil, então não vamos. Não vamos porque vamos perder nossa vida. Mas no exército do Senhor Jesus, ainda que tenha 200 milhões contra nós, e sejamos nós 10 mil, esses 10 mil, apresentando sua vida ao Senhor Jesus Cristo, poderão vencer 200 milhões. Esse é o segredo dessa passagem. Porque a princípio a gente não entende. Por que que Jesus manda calcular para edificar? O cálculo é a prova do nosso coração. Bom, eu, para contribuir financeiramente, eu também, vamos supor assim, eu calculo e o Senhor diz: cada um contribua segundo o propósito do seu coração ou segundo o que tiver. Então eu calculo, puxa vida, vai, eu vou precisar comer até o dia 30, eu vou precisar isto, vou pagar essa conta, vou pagar aquilo, então eu estou pensando tudo em mim. Então, chega no final: Senhor, não posso contribuir. A falta de centralidade em Cristo é grande, irmãos, quando toca nas nossas coisas. Mas a viúva pobre diz que tinha 2 moedas para o seu sustento. Ela não pensou 2 vezes. Ela pegou as 2 moedas. Ela ia ficar sem comer o dia inteiro e talvez não sei quantos dias se ela não ganhasse mais nada. Ela pegou e jogou as 2 moedas ali em oferta ao Senhor. Não fez cálculo. O cálculo é para provar. Vamos supor, você faz um cálculo e vê: bom, sobrou isso, então sobre isso aqui eu vou dar uma oferta. Sem cálculo, irmão. Sem cálculo. É para calcular e chegar no final o seguinte: vou renunciar tudo. Esse é o cálculo que Jesus quer. É o cálculo. Um estrategista de guerra vai... É loucura ele partir contra um exército de 20 mil e ele tendo 10 mil. mas no caminho do Senhor é a posição mais sábia. Nós, como servos do Senhor, estamos dispostos a dar nossa vida na batalha pelo reino de Deus, na luta pelo reino, para alcançar o reino, para alcançar uma revelação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Será que o Senhor Jesus Cristo não vale o sacrifício da minha vida? Será que o Senhor Jesus não vale o sacrifício das minhas coisas? É para pensar, eu não vou sugerir nada. É para pensar. Então, vamos continuando. Paramos aqui na questão da guerra. Jesus faz uma pergunta, então é para pensar. Você sairia ao encontro com 10 mil contra um inimigo que tem 20 mil? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Isto é o natural que fazemos quando queremos preservar nossa vida. Ah, não, eu não vou nessa missão, porque essa missão é lá no Afeganistão, Deus me livre, vou perder minha vida, meus filhos vão ficar órfãos. Eu não vou. Continuando. Assim, pois, verso 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você sabe que aonde que nós deixamos de ter crescimento espiritual? Porque nós chegamos ao conhecimento da salvação, e a salvação é uma dádiva, é um dom de Deus. Deus nos deu. Amém? Todos têm esse entendimento? Que a salvação é uma dádiva de Deus, o Senhor nos deu. Então vamos citar o versículo que diz isso. Porque Deus, vamos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois disso que eu conheci o Senhor, a salvação veio à minha vida. Ele me restaurou, me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu era escravo de Satanás, servia a Satanás, servia o mundo, servia ao pecado, servia à carne. Agora o Senhor me salvou dessa corrupção com um propósito, para, nos salvou para. Então, quanto à salvação, quero que os irmãos entendam claramente esse ponto. Quanto à salvação, foi uma dádiva que eu recebi. O Senhor me deu. E quanto a discipulado, significa o que eu vou dar para o Senhor. Por quê? Quanto à salvação, eu fiquei conhecendo que o Senhor Jesus é Salvador. Mas quanto ao crescimento, eu necessito tomar uma decisão. A decisão de seguir ao Senhor. Qual é o posicionamento agora? É um reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor. Sem este reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor, você não vai crescer espiritualmente. Você recebeu uma dádiva da salvação, Deus é maravilhoso, e tua vida fica sempre nesse ponto. O Senhor é bom porque me deu e está me dando, e o testemunho sempre é esse. Está me dando, e agora eu quero saber. O que você deu para o Senhor depois que Ele te salvou? Este é o ponto que vai te levar a ser cristocêntrico. Reconhecer Jesus como Senhor absoluto da tua vida. Por que As pessoas são meninos em Cristo e até carnais, porque não reconhecem Cristo como Senhor. Elas não têm a quem obedecer depois da sua salvação. Elas não têm um posicionamento de obediência após a salvação. Isso muda tudo, irmãos. Tua perspectiva, tua visão, isso muda toda a tua vida. Vai ter um governo. O Espírito Santo sabe que em você ele pode encher. Por quê? Por causa da obediência. Sobre quem veio o Espírito Santo a princípio? Veio sobre o Cordeiro de Deus, manso, humilde, submisso, obediente. Então, encheu aquela vida em plenitude. O Senhor diz no Isaías 42, e meu Espírito estará sobre o meu servo. Quantos depois da salvação se tornaram servos do Senhor Jesus? Muitos pensam que frequentar a reunião já são servos do Senhor. Não, irmãos. Requer uma obediência para mudança e transformação dia a dia após dia. Lá em casa, com minha esposa, com meu marido, com as crianças, requer com o dinheiro, com todas as coisas que fazem parte deste tempo de peregrinação de nossa vida aqui. Como lido com o dinheiro? Como realmente, qual a relação que eu tenho com o dinheiro? Se eu amo muito ele ou se eu não amo? Se eu sem dinheiro fico inseguro? Ou eu fico plenamente seguro porque o Senhor é tudo, o dinheiro não é nada? O Senhor é tudo. O Senhor que é tudo, irmãos. Ó, a palavra do Senhor mostra que a ansiedade leva-nos a perder o reino de Deus. Por essa você não pensava, né? Mas leia cuidadosamente Mateus capítulo 6. E depois leia as referências ao mesmo assunto nos outros evangelhos. Por que Jesus fala como um mandamento? Não estejais inquietos por coisa alguma. Sabe por quê? Porque se você está inquieto, você não está considerando a Jesus Cristo como Senhor. Mas você como Senhor. Começa a dar solução para as coisas. Você sabe que tem que se agitar para dar solução para alguma coisa. Porque você está ansioso e quer dar solução. Porque você está governado pelo dinheiro, talvez, então o teu coração fica pendente porque ele não está perto, o dinheiro não está perto, está sempre na mão dos outros. Mas graças ao Senhor que temos o Espírito Santo para revelar os nossos corações, o que necessitamos mesmo é do Senhor Jesus Cristo. Esta é a verdade. Porque este é o propósito de Deus. Quantos já leram sua Bíblia em Efésios capítulo 1? E onde mostra o propósito eterno de Deus. Efésios capítulo 1. Estou com grande gozo no meu coração falando isso, porque realmente é o caminho. Eu não estou falando para vocês mudarem, eu estou falando porque é algo que o Senhor fez na minha vida. Quem sabe uma hora a gente comparte sobre a questão da ansiedade, como alcançar o reino de Deus. Porque, medite, irmãos, leia o Sermão do Monte com mais cuidado e depois leia ele nos outros evangelhos separados. Nós precisamos alcançar a grandeza em Cristo Jesus. Às vezes aquele jovem fica ansioso, quero casar. Quero construir um relacionamento. E aí ele fica atirando para todo lado. Ele vai para cá, ele vai para lá. Eu quero ir lá, eu quero ir ali, eu quero ir lá, não sei aonde. Irmãos, a melhor coisa é ir ao Senhor. Maravilha, irmãos. Sinceramente, O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem feito grandes coisas entre nós. E nossa busca não é em vão. Tem que ter um coração de criança para trabalhar, para servir. E se o servo não tem alegria de servir, alguma coisa está errada. Nós nos regozijamos até quando padecemos. Porque nós não vemos o Senhor Jesus na cruz, com os braços pregados ali, e dizer: Pai, por que me deu essa carga de salvar esse povo? Não. Ele estava pensando, sabe como? Hebreus mostra isso. Ele estava pensando no dia quando ele ressuscitasse, diz a palavra: estarei no meio da congregação cantando louvores ao Pai. Ele estava pensando, depois dessa cruz, depois dessa agonia, a maravilha que vai acontecer é que eu vou estar no meio da congregação louvando o Pai juntamente com meus irmãos, diz a palavra. Leia Hebreus capítulo 2. Estarei no meio da congregação juntamente com meus irmãos louvando o Pai. O Senhor estava... Ele ia passar por uma agonia tremenda, ele ia passar pela morte, mas seu pensamento estava além da morte. Então vamos ver Efésios aqui. Capítulo 1 de Efésios, diz, verso 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Propusera em si mesmo. Fazer o quê? Verso 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Aleluia! Congregar em Cristo. Centralidade em Cristo. Uma vida em Cristo. Uma vida por Cristo. E uma vida para Cristo. Todo centrado nele. Toda a nossa vida, todo o nosso viver, todas as coisas que temos, tudo congregado em Cristo Jesus. Glória ao Senhor. Amém. Eu só queria passar esse pensamento, esse sentimento do que é ser cristocêntrico. Isso é apenas um lampejo, assim, do que Deus quer conosco. Amém. Amém.